Coronavírus, desigualdade, perseguição religiosa, armas, Amazônia e família. Esses são alguns dos temas tratados pelo Papa Francisco no seu pronunciamento na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Assim como fizeram outros líderes de Estado e de governo, a participação do pontífice foi virtual, através de uma videomensagem gravada no Vaticano. O discurso durou pouco mais de 26 minutos, durante os quais Francisco tocou os principais temas da atualidade, começando com o mais urgente e abrangente, a pandemia da Covid-19. A crise sanitária nos levou a uma encruzilhada, ou enveredamos pelo caminho de uma renovada corresponsabilidade e solidariedade mundial, ou percorremos a estrada do isolamento e deixamos de lado os mais vulneráveis. Esta segunda opção não deve prevalecer, advertiu Francisco.
Isto não deve prevalecer. Portanto, renovo o chamado aos responsáveis políticos e ao setor privado.
O pontífice então renovou seu apelo aos responsáveis políticos e ao setor privado para que tomem as medidas adequadas para garantir o acesso às vacinas contra a Covid-19. Se tiver que privilegiar alguém, que seja o mais pobre, afirmou.
E se há que privilegiar alguém, que esse seja o mais pobre.
Ao falar sobre as consequências da pandemia, o Papa se mostrou particularmente preocupado com os trabalhadores que perdem sempre mais espaço para a robotização. A solidariedade não pode ser uma palavra ou uma promessa vazia, disse, acrescentando ser necessário encontrar novas formas de trabalho capazes de satisfazer o potencial humano no respeito da sua dignidade. Em outras palavras, é necessário um marco ético mais forte. A esse ponto, Francisco usou uma das expressões mais enfáticas do seu discurso, ao afirmar que a cultura do descarte, hoje em vigor, é um atentado contra a humanidade.
De hecho, es doloroso ver cuántos derechos fundamentales continúan siendo violados con impunidad.
De fato, é doloroso ver quantos direitos fundamentais continuam sendo violados com impunidade. A lista dessas violações é muito extensa e nos mostra a terrível imagem de uma humanidade violada, ferida, sem dignidade, liberdade e possibilidade de desenvolvimento. Nesta lista de violações, Francisco incluiu a perseguição religiosa que pode resultar em genocídio. Entre as vítimas estão também cristãos. Quantos sofrem ao redor do mundo, às vezes obrigados a deixar suas terras ancestrais, isolados de sua rica história e cultura. Esse atentado contra a humanidade produz conflitos por toda a parte. Crises humanitárias se transformaram no status quo, onde os direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal não estão garantidos. Muitos desses conflitos provocam migração forçada, em que os deslocados sofrem violações nos países de origem, trânsito e destino.
Isto, que é intolerável, sin embargo, é hoje uma realidade que muitos ignoram intencionalmente.
Isso é intolerável. Todavia, hoje é uma realidade que muitos ignoram intencionalmente, denunciou o Papa, pedindo o respeito dos tratados internacionais. Outros temas mencionados pelo pontífice foram o da desigualdade social e o crescente abismo entre ricos e pobres, e a injustiça econômica. Mais uma vez pediu a redução ou abolição da dívida externa dos países mais pobres. Este é o tempo propício para renovar a arquitetura financeira internacional, afirmou ele.
Penso também na perigosa situação na Amazônia e suas populações indígenas.
Para falar de outra crise ambiental, o Papa citou a Amazônia e suas populações indígenas. Recordou que a crise ambiental está indissoluvelmente ligada a uma crise social, reiterando que a Santa Sé seguirá desempenhando seu papel no cuidado da casa comum. Francisco foi contundente ao denunciar a situação de milhões de crianças no mundo, agravada com a pandemia. Citou os menores migrantes não acompanhados, as crianças vítimas de violência, maus-tratos, pedofilia, trabalho escravo, crianças sem direito à saúde e educação, e pior, sem direito à vida.
Imploro, pues, a las autoridades civiles que prestem especial atenção aos
niños. Imploro, pois, às autoridades civis que prestem especial atenção às crianças a quem lhes são negados seus direitos e dignidade fundamentais, em especial seu direito à vida e à educação. Não posso evitar de recordar o apelo da jovem valente Malala Yousafzai, que há 5 anos, na Assembleia Geral, nos recordou que uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Defender as crianças, prosseguiu o Papa, é também defender a família, hoje vítima de colonialismos ideológicos. A desintegração da família acarreta a fragmentação social, recordou o Santo Padre. Francisco dirigiu um pensamento especial às mulheres nos 25 anos da Conferência de Beijing. Não obstante os progressos, muitas mulheres ainda ficam para trás, vítimas de exploração e violência. A elas e as que vivem separadas de suas famílias, expresso minha proximidade fraterna, pedindo ao mesmo tempo uma luta mais incisiva contra práticas perversas que denigram não somente as mulheres, mas toda a humanidade. O último tema tratado pelo Papa foi o das armas, afirmando que não haverá progresso no campo da paz e do desenvolvimento se recursos preciosos forem destinados à corrida armamentista, inclusive nuclear. Diante de uma tecnologia sempre mais refinada e letal, a mensagem de Francisco é clara. É preciso desmantelar as lógicas perversas que atribuem à posse de armas a segurança pessoal e social. Tais lógicas só servem para incrementar as ganâncias da indústria bélica, alimentando um clima de desconfiança e de temor entre as pessoas e os povos. Ao encerrar, Francisco afirma que o mundo em conflito necessita que a ONU se transforme numa oficina de paz, cada vez mais eficaz, em que os membros do Conselho de Segurança, sobretudo os permanentes, atuem com maior unidade e determinação. E cita como exemplo nobre a recente adoção de um cessar-fogo global durante a pandemia. E por falar em crise, o Papa conclui recordando que dela saímos ou melhores ou piores, e que nessa conjuntura crítica é nosso dever repensar o futuro da nossa casa comum.
A pandemia nos ha mostrado que não podemos viver sem o outro, ou pior aún, uno contra o outro.
A pandemia nos mostrou que não podemos viver sem o outro, ou pior ainda, um contra o outro. As Nações Unidas foram criadas para unir as nações, aproximá-las como uma ponte entre os povos. Usemo-lo para transformar o desafio que enfrentamos em uma oportunidade para construir juntos, uma vez mais, o futuro que queremos.
Para construir juntos, uma vez mais, o futuro que queremos. E que Deus nos bendiga a todos.